Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2010 da CPFL Energia. Conosco hoje estão presentes o executivo Wilson Ferreira Júnior, presidente da CPFL Energia, e outros diretores da companhia. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de relações com investidores da CPFL Energia, no endereço www.cpfl.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CPFL Energia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior. Por favor, Sr. Wilson, pode prosseguir.
Okay. Muito bom dia a todos, investidores, analistas. Honra da participação nesse dia, para que a gente possa aqui compartilhar os destaques do segundo trimestre de 2010, os resultados do Grupo CPFL Energia ao longo desse trimestre. Eu já vou de imediato para a página 2, e fazendo referência aos principais destaques, nós começamos então com, e vamos avaliar durante essa apresentação, os efeitos de um crescimento de superior a 10% nas vendas na área de concessão das nossas distribuidoras. Vamos também falar um pouco sobre, eles são impactados também, embora de forma bastante ligeira, no que diz respeito aos reajustes tarifários da Paulista e da RGE. Esses são os valores incorporados em a nossa parcela B, a Paulista em abril, a RGE em junho. Estaremos aqui falando da distribuição de dividendos, e são também destaques nesse trimestre a captação que acabamos de concluir, com os recursos já internalizados da companhia, de R$500 milhões, através de linhas de crédito rural. Elas vão servir, então, para reforçar os recursos de CAPEX e, especialmente, de capital de giro das distribuidoras do grupo, uma operação muito positiva, com custo médio de 98,5% CDI. Vamos falar sobre a continuidade da incorporação de redes, algo importante ao longo do ciclo de revisões tarifárias. Isso é um reforço de base de remuneração de ativos. Há um detalhe sobre isso. Evidentemente, acompanharam todos a valorização das ações da companhia, acima de Bovespa e acima do IE. E falar também sobre alguns reconhecimentos feitos na companhia, destacando aqui o de empresa de energia mais sustentável da América Latina, recém-publicado pela Management e Excellence. Bem, indo direto agora aos resultados, e eu vou fazer um disclaimer aqui, na página seguinte nós vamos observar alguns efeitos não recorrentes, mas para ficar claro, nós estaremos comparando aqui os resultados reportados, e especialmente para os analistas, a importância de fazer um disclaimer dos resultados não recorrentes, dando então os valores recorrentes. Na receita líquida, então, nós temos aqui uma leve queda, seja no reportado, seja no recorrente, entre 2.640 no reportado e 2.613 no resultado recorrente do segundo trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado, onde nós tivemos 2.648. Isso, naturalmente, bastante impactado pelos reajustes tarifários das distribuidoras, que nós passaremos a fazer menção um pouco mais à frente. Acho que é importante destacar aqui o resultado no EBITDA. Então, o valor reportado é 14,8% superior, atingindo R$ 793 milhões de reais nesse trimestre, e resultado dos efeitos não recorrentes, que detalharemos na folha seguinte, nós temos aqui um resultado de 731 milhões, o que corresponde a um crescimento de 4,6% em relação ao ano de 2009. E no lucro líquido, nós estamos aqui reportando um lucro de 384 milhões nesse trimestre, um acréscimo de 33% contra igual período do ano passado, onde foi 289. Em valores recorrentes, nós chegamos então a 337 milhões, um crescimento de 9,8% em relação ao valor recorrente de 307 do segundo trimestre do ano passado. Vamos agora na página seguinte. Na página 3 tem uma ideia desses eventos não recorrentes, que aconteceram tanto no segundo trimestre deste ano quanto no segundo trimestre do ano passado. Então, começando aqui pelo que vocês podem observar embaixo, nós tivemos aqui os recálculos do RT da RGE nesse segundo trimestre. A RGE, por uma orientação junto à ANEEL, mudou de data base, passou para 19 de junho, ao invés de abril, como era. Isso foi acordado entre a agência e a distribuidora, e obviamente por conta desse efeito de 15 meses há um recálculo, e esse recálculo impacta em 23 milhões o EBITDA, em 19 o lucro líquido. É um efeito não recorrente. A partir de agora, todos os anos, o reajuste da RGE acontecerá em junho. Isso alinha, em grande medida, os demais suprimentos que a companhia faz, em particular as cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul. Do outro lado, nós tivemos aqui, fruto de reconhecimento de reversão de provisões, feitas no passado de forma preventiva, onde não havia ainda um critério claro com relação a PIS/COFINS na agência. Esse critério foi esclarecido e mais recentemente até confirmado pela Receita, o que nos proviu, então, uma reversão de 40 milhões no EBITDA e que impacta o lucro líquido em 29 milhões. Esses são os efeitos que estão incorporados aos resultados da companhia neste segundo trimestre de 2010. Um efeito total no EBITDA, portanto, de 63 milhões positivo e no lucro líquido de 48. Do outro lado, é importante ressaltar que no ano passado, nesse mesmo segundo trimestre, nós fizemos uma apropriação de custos de períodos anteriores da CPFL Serviços. Isso fruto da implantação, àquela época, de sistemas, da base de sistemas de controle, o SAP e ERP, onde nós, então, fizemos aí um reconhecimento de um conjunto de coisas pendentes, que impactou o EBITDA em 8 milhões de reais e o lucro líquido em 5. E tivemos também naquele trimestre uma multa relacionada ao DECFEC na RGE, cujo efeito no lucro líquido foi de 12 milhões de reais. Portanto, nós tivemos aqui no segundo trimestre desse ano, do ano de 2009, um efeito total no EBITDA de menos 8 milhões e no lucro líquido de menos 18 milhões. E aí, obviamente, com esses resultados, é que nós compomos o resultado recorrente da companhia, que, conforme falei, uma queda de 1,3% na receita líquida, atingindo 2,613, um crescimento de 4,6% no EBITDA, chegando a 731 milhões de reais, e um crescimento de 9,8% no lucro líquido, chegando a 337 milhões de reais, excluídos, portanto, esses efeitos não recorrentes. Passamos, então, agora a detalhar na página 4 o comportamento de mercado, o drive principal dos resultados da companhia ao longo desse trimestre. Podemos observar na parte de cima à esquerda as vendas na área de concessão das distribuidoras. Então nós observamos aqui em azul exatamente o crescimento do mercado cativo, o mercado faturado pelas distribuidoras junto aos seus consumidores, com um crescimento de 5,4%. Além disso, vemos aí uma recuperação extraordinária, em particular do segmento industrial, daqueles consumidores que são atendidos apenas pela rede da distribuidora, são consumidores livres que pagam, então, tarifa de uso pelo sistema de distribuição. Esses grandes consumidores tinham sido bastante afetados pela crise, Então, a base do ano passado é uma base mais baixa, mas podemos verificar aqui um crescimento vigoroso da ordem de 27%, o que totaliza 3.290 gigawatts-hora neste trimestre. Ora, a somatória das vendas faturadas pelas concessionárias e das vendas ocorridas através de comercializadoras, mas na rede das concessionárias, corresponde, então, a um crescimento na área de concessão das mesmas de 10,1%, atingindo um valor pouco superior a 13 mil gigawatts-hora neste trimestre. É importante destacar, e aí na parte de baixo, como esse crescimento se verificou pelos principais segmentos atendidos pela distribuidora. Então, continuamos a verificar um crescimento importante de consumo na área residencial, e detalharemos alguns drivers que determinam esse comportamento, de 6,2%. Na área comercial, também aquecida, e lembrando sempre que tanto no segmento residencial quanto no comercial, a crise do ano passado praticamente não interferiu nesses segmentos que em nenhum momento caíram em termos de volume em relação a trimestres anteriores. Então, eles continuam sustentando um processo de crescimento importante, como eu falei, no segmento comercial, 7,4%. E aí, agora, olhando o segmento industrial, seja dos consumidores industriais de menor porte, portanto, não livres, atendidos pela distribuidora, seja daqueles de grande porte, na parte verde de cima, atendidos por comercializadoras, nós tivemos um crescimento de 16,3%. Tudo isso, ainda compondo com o segmento de outros, basicamente iluminação pública e poderes públicos, nós chegamos, conforme falamos há pouco, a 10,1%. E aí nós vamos para a parte de cima. Aliás, vamos primeiro para a parte de baixo, mostrando o comportamento dos semestres em relação também à área de concessão dessas distribuidoras. Verificamos aqui um crescimento de 6,6%, quando comparado o primeiro semestre de 2008 com 2007. O primeiro semestre de 2009, uma queda, exatamente o momento da crise, em particular afetado pelos grandes consumidores industriais. E agora já uma recuperação importante, chegando a um crescimento de 9,3%, perfazendo 25.841 gigawatts-hora. Portanto, quer dizer, já estamos com níveis de volume de energia superiores ao valor da crise, cuja referência principal era do primeiro semestre de 2008. Vamos agora, então, à avaliação das vendas totais de energia do nosso grupo. Então, em azul, exatamente as vendas faturadas pelas distribuidoras, chegando, então, como falamos, a um crescimento de 5,4%, e em laranja, os valores performados no mercado livre através das nossas comercializadoras, atingindo uma queda de 5%, totalizando aqui em vendas 2.420. Aqui é importante apenas destacar que no ano passado, fruto também de uma estratégia importante de otimização, inclusive de portfólio, nós participamos daquele leilão de ajuste, onde fomos um dos três maiores players daquele leilão. E obviamente não houve leilão de ajuste ainda neste ano. Essa é a razão pela qual nós temos uma queda, porque no ano passado nós tínhamos um volume sendo vendido para leilão de ajuste e neste ano nós não o temos. Então, com a somatória dos volumes do mercado cativo e livre, performa então o total de vendas de energia do grupo, que cresceu neste período 3,1%. Agora eu passo a página 5 para detalhar um pouco, seja do comportamento que determinou esses valores, seja para começarmos aqui a discutir algumas perspectivas. O primeiro ponto é um gráfico muito interessante, nós acompanhamos isso na companhia já há cerca de 10 anos, que é o consumo diário de energia por consumidor residencial. Observem que neste mês de junho de 2010, nós atingimos um valor muito próximo ao valor do primeiro mês do racionamento de energia. Essa recuperação se verificou em 9 anos. Né? Houve uma queda pronunciada de 6,42 para 5,16, naquela época mais de 20%, quase 25% de queda no consumo diário para o consumidor, e essa recuperação ocorreu ao longo desses 9 anos, evidentemente mantendo, de um lado, novos padrões de eficiência por consumidor, seja no uso de equipamentos mais eficientes, como lâmpadas, geladeiras e equipamentos semelhantes, próprios televisores, e, obviamente, fruto também, neste período, de um crescimento importante, seja especialmente da renda do consumidor com a incorporação de novos eletrodomésticos. Isso permitiu, então, esta recuperação. Hoje, o consumo de 6,4 se dá com muito mais conforto, com muito mais equipamentos em casa e cada um deles mais eficiente do que aquele que verificávamos há uma década. Mas há espaço para crescer mais e aqui nós começamos a invocar alguns valores. Os principais drivers de crescimento de venda de energia no segmento residencial, o principal deles está ligado à renda. Então, aqui nós estamos apontando aqui o comparativo dos últimos 12 meses na comparação desses dois trimestres, onde nós temos aqui a maior geração de postos formais de trabalho já verificada, mais de 2 milhões e 100 mil postos formais criados, e ainda um efeito importante na massa de renda de 3,8% verificado também na comparação dos trimestres, chegando agora a 31 bilhões de reais. Então são dois vetores importantes aqui para determinar o contínuo crescimento de vendas no segmento residencial. Mais do que isso, nós estamos colocando aqui o tema do crédito, que é um tema que talvez tenha sido nos últimos anos o principal responsável pelo aumento de eletrodomésticos nos nossos consumidores. Observem que nós tivemos aqui um aumento na concessão de crédito de 11,5% nesse período, nos últimos 12 meses, de 28 para 31 bilhões também. E, além disso, um aumento do prazo de financiamento, de 29 para 37 meses. Embaixo, nós colocamos aqui que este comportamento é esperado que continue ocorrendo ao longo dos próximos anos. Então, observem embaixo, na projeção da evolução do crédito sobre PIB, que hoje encontra-se na casa de 49,5%, destacando-se aqui 17% desse volume ligado à pessoa física, e que deve se expandir ao longo dos próximos anos, chegando a 70% em 2014, destacando que mais de um terço desse volume ligado à pessoa física. Então, evidentemente, isso demandará, isso invocará o consumo de mais eletrodomésticos, de mais facilidades, mais conforto para operar em casa, e evidentemente mais consumo de energia neste segmento. Apenas para comprovar o efeito composto de renda e crédito, nós estamos colocando aqui as vendas de móveis e eletrodomésticos no período dos 12 meses, um crescimento de 11,3%. É um segmento que tem tido, como nós podemos verificar, crescimentos sólidos e as perspectivas continuam sustentando esse processo de crescimento. De outro lado, na página 6, nós temos aqui também uma avaliação da classe industrial. O crescimento é vigoroso, mas qual é a perspectiva? E aqui alguns temas relevantes. Primeiro, no gráfico à esquerda, a parte verde, onde nós verificamos aqui a produção industrial na comparação dos dois trimestres, de 2010 contra 2009, um crescimento de 14%, já nos níveis pré-crise. É importante destacar agora, compondo este gráfico com o do lado direito, o nível de utilização da capacidade instalada. A indústria, quando se aproxima de valores de 80% da capacidade instalada, começa a determinar ordens de expansão dessa capacidade. Isso invoca pedidos, isso particularmente em relação a bens de capital. E o efeito dessa superação, ou seja, chegamos a 82,3% do uso da capacidade instalada na indústria, ele se verifica claramente no aumento da produção de bens de capital, que observem de 36%. Então, esse é um crescimento que bastante sustentado, comprovando todas as teses da própria indústria e verificado aqui esse aumento expressivo dos bens de capital. Outro dado relevante diz respeito às exportações. Lembre-se que nos últimos trimestres eu tenho observado que o mercado interno já superou os níveis pré-crise, em termos de volume de venda, mas nós ainda tínhamos aqui um tema relacionado às exportações. E aí, quando nós observamos a média desses trimestres, vejam que a média do primeiro semestre, perdão, de 2008, portanto no período pré-crise, na casa de 745 milhões de dólares por trimestre, e nós chegamos aqui no primeiro semestre do ano passado com uma queda de 24,5%, cuja recuperação foi bastante lenta, mas observem que já neste semestre o efeito já é próximo de 723 milhões nesta média semestral, portanto uma queda de 3%, uma recuperação expressiva, em particular neste último trimestre, no segundo, atingindo 802 milhões. Então são valores que demonstram já também a capacidade de exportação das indústrias brasileiras, algo que, composto com o mercado interno pujante, vem permitindo sustentar taxas expressivas de crescimento na indústria. É importante também destacar a tendência disso. Nós viemos aqui entre os anos de 2000 e 2004 com uma taxa de investimento por PIB na casa de 16%. Nos últimos 4 anos, essa taxa aumentou para 17%. Nos planos de governo, nós verificamos aqui uma intenção de que esse valor chegue a 20%, e nós já estamos no primeiro trimestre desse ano em 18%. Portanto, há ainda um espaço relativamente grande para crescimento, o que deve ampliar, então, as perspectivas de consumo na indústria. Vamos agora à página 7, onde nós podemos aqui detalhar um pouco os resultados desse segundo trimestre. Eu vou falar do EBITDA e vou falar do lucro líquido. Então, nós, pelo procedimento, nós tínhamos um EBITDA reportado de 691 milhões, abatemos aqui os efeitos não recorrentes do segundo trimestre de 2009, temos um EBITDA recorrente de 699 naquele trimestre. E ele é afetado basicamente por 3 componentes para se chegar aos 731 milhões de EBITDA desse trimestre, o valor recorrente, um crescimento de 4,6%. O primeiro é exatamente a redução na receita líquida, montante em termos absolutos de 36 milhões. Ela é afetada, de um lado, pelo aumento das vendas na área de concessão. E vocês têm o detalhamento entre o volume cativo e o volume de TUSD, que é expressivo neste trimestre, e do outro lado os valores negativos, seja da redução de vendas no mercado livre, 60 milhões, seja dos reajustes tarifários, que tiveram uma redução na percepção do consumidor de 4,1%. Então, aumento de vendas na área de distribuidoras, abatidos aqui da menor venda para o mercado livre, e do outro lado por tarifas negativas aplicadas aos itens de parcelar neste trimestre, em particular nos efeitos das distribuidoras que tiveram seu reajuste, a Paulista e a RGE, como falei. Obviamente, esses reajustes foram negativos porque houve também uma redução no custo de energia e encargos, e é isso que permite a ampliação do EBITDA. Então, a redução expressiva de 7%, destacando-se aqui a redução, seja em Itaipu, aí o efeito do câmbio, seja especialmente a redução no custo com os encargos. Lembre-se que no ano passado nós tivemos aqui o aporte dos encargos, especialmente de despacho de energia térmica, coisa que não tivemos nesse ano, e este efeito é superior a R$ 75 milhões de reais. E, por fim, temos aqui o aumento dos nossos custos e despesas operacionais. É importante destacar, até porque a base de comparação do ano passado, onde nós estávamos aqui com um programa muito rígido de austeridade, então ele tem uma base baixa no ano passado, um trimestre onde a gente teve dos menores custos nossos. Na sequência disso, também temos a negociação salarial, na época da ordem de quase 7%, o que ampliou aqui as nossas despesas em cerca de 7 milhões de reais. Os royalties devido à maior energia gerada, de 4 milhões de reais. Manutenção de ativos, implantação de sistemas, destacando-se aqui os sistemas de processamento de contas de energia do CCS, ajustes na casa de 6 milhões de reais. E aí um conjunto de despesas menores detalhadas no nosso informe, destacando-se aqui ali na despesas legais e de provisões. Então nós chegamos aqui a um aumento de 15% nas nossas despesas, apenas com o pessoal 7 milhões. E, obviamente, fazemos uma comparação total dos valores reportados, um crescimento de 14,8%. e é possível também verificar os efeitos semestrais. Nós estamos aqui com 1.602.000 nesse primeiro semestre contra 1.349.000 do primeiro semestre do ano passado. Passamos agora à página 8, no detalhamento do nosso lucro líquido. Ele é afetado, então, nosso lucro líquido recorrente de 307 milhões, afetado em 4,6% de aumento do EBITDA, são 32 milhões. Há aqui uma redução de 11,6% no resultado financeiro, basicamente pelo aumento da receita financeira em 38% e pelo aumento da despesa financeira em 24,7%. Então, a despesa financeira aumentou um pouco mais do que a receita financeira, e aí, no caso, destacando principalmente o IGPDI, que indexa os nossos custos do plano de pensão. Então, há um aumento, embora leve, do resultado financeiro em 9 milhões nesse trimestre. Uma redução de 0,6% na depreciação e amortização. E a entidade de previdência privada, aquele efeito que já verificamos no trimestre anterior, fruto da reavaliação do atuário, que vai ocorrer nos quatro trimestres do ano, de um valor de R$ 23 milhões. A esses efeitos positivos de crescimento, seja pelo efeito da previdência, seja especialmente pelo efeito do EBITDA, corresponde ao aumento do imposto de renda e contribuição social na casa de 17 milhões. Então, nós temos um lucro recorrente crescendo próximo de 10% e um lucro reportado crescendo 33%. E a comparação dos semestres também é importante. Tivemos 774 milhões de lucro neste semestre contra 572 do mesmo período do ano passado, ou seja, mais de 200 milhões de reais, ou quase 35% de crescimento. Eu queria destacar na página 9, especialmente no caso da distribuição, porque finalizamos aqui todos os processos de revisão tarifária, com o fim aqui feito na RGE, e destacar que seja pela via das vendas no mercado cativo, seja pela reativação das vendas do mercado livre, que determinam a distribuidora, aumento de volume de TUSD, né, e os reajustes finais positivos na parcela B, de 1,93, nós temos aqui um crescimento importante, recorrente em termos de 12,8, reportado de 27,2, e lembrando que também isso aqui incorpora os resultados também dos reajustes, já com os efeitos do aditivo negociado com a agência, onde nossas distribuidoras foram as oito primeiras a assiná-los. Então, nós temos aqui, dos efeitos recorrentes, 12,8%, como falei, vendas no mercado cativo, TUSD e o reajuste anual, e não recorrentes nós tivemos, como já detalhamos, a reversão da provisão de PIS/COFINS e o recálculo da RGE, fruto da revisão tarifária definitiva. Com isso, e a partir de agora nós temos o efeito recorrente, o EBITDA do segundo trimestre de 2010 é composto de 66%, ou 2/3 do nosso grupo ligado à distribuição, 25% à geração e 9% à comercialização. Fazendo uma margem EBITDA de 28% e uma margem líquida de 13%. É bem verdade que, fruto da entrada em operação de três usinas ao longo desse segundo semestre, Foz do Chapecó, Epasa e Baldim, nós teremos aqui uma ampliação dessa participação da geração nesse semestre. Bem, passando agora à página 10, o resultado de 774 milhões, proposta do Conselho de Administração e distribuição de 100% desse volume na forma de dividendos a serem pagos até o dia 30 de setembro deste ano, normalmente nesse período, neste dia. Perfazendo, então, um yield de 8,6% na base anual e algo próximo a 3,9% na base semestral, e a ação no valor médio aqui de R$ 36,41. Eu gosto de destacar uma companhia que paga bons dividendos desde o seu IPO. Então, nós estamos pagando R$ 1,61 por ação nesse primeiro semestre, que é o segundo maior dividendo pago na base semestral ao longo desses 5 anos. E desde o IPO, nesses 5 anos, nós já pagamos na forma de dividendos 7,1 bilhões, o que corresponde aqui a um pagamento de praticamente 87% do valor da ação no momento do seu lançamento há 5 anos atrás. E essa comparação é importante, especialmente na página 11, fazendo aí pela primeira vez uma avaliação desse tipo, da evolução do market cap da companhia desde o seu IPO. A gente observa por esse gráfico que a CPFL Energia é a segunda maior empresa em valor de mercado brasileira, a maior privada, isso ela vem confirmando ao longo do tempo, mas é importante destacar o comportamento, especialmente em relação aos seus principais competidores, ou as maiores empresas brasileiras por valor de mercado, o que aconteceu com essas empresas no mesmo período. A gente observa que a maior empresa, o player estatal, é a Eletrobras, naturalmente estamos falando disso, um crescimento de 35% no valor de mercado, atingindo 28 bilhões, e distribuiu ao longo desse período 4,4 bilhões de reais na forma de dividendos. No mesmo período, nós tivemos uma valorização de 134% na CPFL, e só lembrando que nós estamos aqui com o valor da ação a R$ 39, né? Hoje ela está trazendo a 41, mas aqui, para chegar aos 19 bilhões, ela está a R$ 39 por ação. O valor dela já é hoje superior a 20 bilhões, quase 21 bilhões de reais de valor. Mas a 19 ela cresceu 134% e se coloca, como eu falei, em valor de mercado como a segunda maior grupo de energia brasileiro, sendo o maior privado, mas ela distribuiu 6,5 bilhões de reais neste período na forma de dividendos e está propondo aqui agora a distribuição de mais cerca de 0,8 bilhões de reais, que daria um valor da ordem de 7,3 bilhões. Aí na sequência nós temos dois players que são claramente identificados por vocês, mas o player estatal que nós superamos nos últimos anos teve um crescimento próximo de 60% com distribuição de 5,9 bilhões na forma de dividendos. E um grande player privado na área de geração, cujo crescimento da ordem de 139%, com distribuição de 4,8 bilhões. Então, a CPFL, grosso modo, nós podemos dizer que foi a maior pagadora de dividendos nesse período e daquelas que mais cresceu em valor de mercado, sem dúvida nenhuma, por conta de uma estratégia bem-sucedida, diversificada, em geração, distribuição e norteada basicamente por eficiência operacional e disciplina financeira. Vamos agora para a página 12, onde nós podemos observar alguns indicadores da área de distribuição, isso fruto até da... tem sido perguntado para a gente com alguma frequência, como anda a inadimplência. Vocês podem observar pelo meio do gráfico que o Estado de São Paulo reduziu a inadimplência, mas ela ainda é alta, da ordem de 5,6%, isso de todos os setores. E do lado esquerdo vocês vejam a inadimplência do grupo, em particular das suas distribuidoras, dado que na geração e na comercialização nossa inadimplência é zero. Nas distribuidoras há uma inadimplência da ordem de 1,5%, ela se manteve estável neste período. Então, é uma inadimplência baixa e estável, não cresceu. No Brasil, a inadimplência subiu 5,3% neste período. Então, nós estáveis, o Estado de São Paulo um pouco melhor, caindo 2,1%, e o Brasil piorando um pouco, aumentando a inadimplência em 5,3%. Outro dado importante, fruto dos questionamentos de qualidade, etc., é demonstrar que seja a duração quanto a frequência das nossas interrupções estão em linha, praticamente nenhum aumento na duração e uma pequena redução na frequência das interrupções, isso enquanto grupo, abaixo de 6%. E ele, obviamente, naturalmente, exclui aqui os efeitos do blackout. Por outro lado, as perdas não técnicas, as chamadas perdas comerciais, nós tivemos nesse primeiro semestre incorporado no nosso resultado uma receita recuperada de 60 milhões de reais, fruto de inspeções em 227 mil unidades consumidoras, selecionadas por um sistema inteligente de faturamento, onde nós identificamos 33 mil irregularidades que foram prontamente regularizadas. Passamos agora à página 13. Temos aqui uma visão da usina de Foz do Chapecó, toda a parte civil já concluída, a usina já completa a barragem na altura dos vertedores, a usina pronta, 94% do investimento concluído. Nós estamos aqui aguardando aqui, essa usina ela tem um enchimento, um enchimento final aqui, que é necessário a partir da licença de operação. Ela tem um enchimento entre 2 e 3 semanas, necessária para todo o comissionamento com água no sistema hidráulico da usina. Então nós já fizemos todos os comissionamentos a seco, estamos aguardando para esta semana, fruto de uma ação conjunta da companhia, com o Ministério de Minas e Energia, com a AGU, enfim, um conjunto de articulações necessárias, porque como vocês sabem, nós tivemos aqui a greve do IBAMA, isso atrasou o processo de autorização para enchimento final da usina. Nós estamos aguardando para esta semana e teremos, então, naturalmente, essa usina funcionando aqui no mês de setembro. No próximo slide, na página 14, nós temos aqui a EPASA, a nossa usina termoelétrica, as duas usinas termoelétricas no norte do país, no estado da Paraíba, onde nós temos 51% também. Estamos aqui com 72% do investimento já realizado. Esperamos colocar essa usina em operação no mês de outubro próximo e teremos aqui uma receita fixa anual de R$85 milhões. Um investimento de R$310 milhões total, já realizamos 242. Finalmente, aqui queria dar uma abordagem a vocês, na página 15, temos dos investimentos em usinas movidas a bagaço de cana. São 5 empreendimentos, neste momento, em construção, um deles sendo terminado, agora Baldim começa a gerar na semana que vem. Nós já teremos aqui, inclusive no CPFLD, nós teremos uma visita a esta usina, mas estamos aqui com esses 5 empreendimentos, viabilizando uma potência instalada de 230 megawatts, um investimento próximo a R$600 milhões no todo deste investimento. Vocês podem observar pelo gráfico os efeitos e as entradas em operação de cada uma das usinas e o investimento, a rampa de crescimento desse investimento até junho de 2012. Temos um pipeline importante, devemos estar nos próximos meses anunciando novos investimentos nessa área. E, finalmente, falar aqui na página 16 dos parques eólicos da CPFL, os 7 parques eólicos no estado do Rio Grande do Norte. Destacar que obtivemos aqui no mês de julho as licenças de instalação e começamos já nesse mês de agosto a formação dos canteiros para viabilizar esse investimento de R$768 milhões no estado do Rio Grande do Norte, para que tenhamos a operação dessas usinas em julho de 2012. Então, a partir deste mês, eu começo a fazer também, compartilhar com vocês o status do investimento em energia eólica. Falar um pouco agora da área de comercialização, eu queria destacar, comercialização e serviços, na verdade, serviços, queria destacar basicamente duas iniciativas. A primeira, de crescimento da rede CPFL Total, onde nós temos aqui um aumento de 84% nos postos de atendimento, chegando a praticamente 2.700 postos, fruto de uma estratégia de potencializar esta rede. Nós estamos aqui, inclusive, com uma ação promocional junto a consumidores. Nós tivemos, nesse período, um acréscimo de 20% nas transações e de 25% na receita bruta deste empreendimento. O CPFL atende a nossa plataforma de teleatendimento, cresceu em mais de 100% nos postos de atendimento, no número de chamadas 133%, e na receita bruta de praticamente 478%, chegando a R$3,3 milhões nesse segundo trimestre. Finalmente, vamos agora encerramento da apresentação, na página 18, fazendo um disclaimer sobre a dívida líquida da companhia, atingindo R$6,4 bilhões, com disponibilidade de R$1,375 recursos, parte deles nós utilizaremos inclusive para pagamento dos dividendos. A estrutura de capital permanece a mesma, 44% de capital próprio, 56% de capital de terceiros, e a relação dívida-EBITDA chegando a 2,1 vezes, baixando um pouco em relação ao final do ano passado. E, obviamente, na iminência da entrada desses três empreendimentos, quando nós fazemos uma avaliação, excluindo-se as dívidas desses empreendimentos, dado que o EBITDA desses empreendimentos começa a aparecer agora, nós estaríamos com uma relação de 1,7 a um pro forma de dívida, em relação dívida e EBITDA, excluindo os investimentos que estão em conclusão. Vamos para a página 19. Aqui, destaque para esse trimestre são as captações via essas linhas de crédito rural. Essa é uma nova modalidade de financiamento com prazo de até 5 anos, com um cupom de 98,5% do CDI, e ela se destina aqui, seja a capital de giro, seja alongamento de dívida das distribuidoras. Dado que alguns se lembram, nós tivemos no ano retrasado emissão de no ano passado, perdão, emissão de debêntures de 2 anos, então esse recurso já faz frente aqui à finalização dessas debêntures e um alongamento para o prazo de 5 anos. A dívida continua com um perfil semelhante também, principalmente CDI a 62%, TJLP 31%, a parte de GP 6%, que inclusive foi responsável pelo aumento dos nossos despesas financeiras, é exatamente o indexador da dívida com os fundos de pensão da época da privatização. E nós temos aqui um disclosure também do custo da dívida, chegando a 9,5%, levemente acima por conta da elevação recente do CDI, mas em valores reais ela continua caindo, chegando a 4,4%. Queria falar na página 20 sobre o CAPEX de distribuição, que é o nosso principal. Nós estamos investindo 1,8 bilhão neste ano, mais de 1 bilhão de reais na distribuição, é o principal investimento, e só destacando que neste semestre já 43% do investimento já foi realizado, conforme essa figura que vocês podem ver. Queria destacar, e esse é um dado importante, eu pretendo fazer uma avaliação mais precisa disso no CPFLD, agora no mês de agosto, da importância desse trabalho de incorporação de redes particulares. Quer dizer, há muita rede particular no interior do estado de São Paulo. Essas redes são dos consumidores. Nós tivemos aqui uma ação junto à agência de tal maneira a poder incorporá-las e melhorá-las, naturalmente. Isso tem impacto importante na incorporação de base de remuneração de ativos. Então, demonstrando aqui, esse é um investimento previsto de 340 milhões de reais, ele começou neste ano, já fizemos 13, mas tem um arranque importante, em particular na Companhia Paulista, de Força e Luz, onde é o principal montante, que nós começamos agora, como falei, em janeiro. Começaremos isso em agosto deste ano, neste mês aqui na RGE, na Santa Cruz e na Sul Paulista, as outras duas concessionárias que têm redes particulares a serem incorporadas. O trabalho começa em setembro e outubro. Nós incorporaremos aqui a base de remuneração 387 milhões para a incorporação de mais de 37 mil quilômetros de redes particulares. É um trabalho importante de reforço de base, é um crescimento mais do que orgânico dessas empresas nessa sua base. Na página 21, é algo no que diz respeito à performance no mercado de capitais, as ações no Brasil performando acima do IE e Bovespa e nos Estados Unidos também acima do Dow Jones e do Brazilian Titans, dos principais ADRs. Além dos principais índices onde a companhia participa, o ISE, o ITAG, o IBX100, etc. A performance nos últimos 12 meses também é positiva, ela cresce 33% contra o Bovespa, 18%, nos Estados Unidos praticamente 50% contra 15% do Dow Jones. E há um volume de negócios, principalmente o número de negócios, crescendo para 1.447 ao dia, um volume total de transações de 31 milhões e meio, 17 no Bovespa, 14 em Nova York. Queria finalizar falando desses reconhecimentos, alguns inéditos, acho que destacando dessa agência Trucost, uma agência britânica, que avalia a intensidade de carbono de empresas de energia num dos seus trabalhos. Ela faz, então, um estudo sobre 107 empresas de energia de todo o mundo e a CPFL foi considerada a empresa menos intensiva em carbono na área de geração de energia das 107 avaliadas. Houve a manutenção do nosso primeiro lugar como empresa mais sustentável da América Latina, no estudo da Latin Finance, em conjunto com a Management Excellence, e houve também um destaque importante, pela primeira vez a CPFL no guia das melhores e maiores da Exame, como a melhor empresa na área de energia, com a CPFL Brasil, e no ranking dessas empresas, a distribuidora CPFL Paulista também é a melhor ranqueada das distribuidoras. Então, alguns reconhecimentos importantes ocorridos nesse trimestre. Então, eram essas informações, eu com a minha equipe fico à disposição agora para perguntas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem a tecla asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Sérgio Tamashiro, do Safra.
Bom dia a todos, bom dia Wilson. Tem uma série de perguntas, mas me limitar-se aqui a duas inicialmente. Tá? A primeira com relação ao programa de CAPEX. Né? Até no jornal hoje tem uma reportagem sua informando aí que você vai procurar novas oportunidades em geração, se adaptar a preços mais baixos. Tá? Então eu queria entender agora essa visão de vocês, como é que está com relação a TIR. Antes, mais ou menos, falavam em tiros acima de 12%. Hoje, qual seria essa sua visão para se adaptar a esse novo mercado? Tá? E depois também ainda sobre o CAPEX, a gente vê daqui a 2 anos, o seu CAPEX aqui praticamente vai estar caindo à metade. Ou seja, hoje você já paga quase 100% dos dividendos, já está fazendo um investimento aí de mais de 1,8 bi, e tem uma estrutura de capital otimizada. Então, ou seja, lá na frente, quando vocês diminuem muito esse CAPEX, a sua estrutura de capital vai começar a ficar desotimizada. Tá? Que oportunidades, fora essa daqui de geração, vocês vão estar procurando só aqui no Brasil? Vão estar começando a olhar outros tipos de atividades? Tá? Essa é a primeira. E depois a segunda é com relação à atividade de M&A. Tá? Como é que está essa possível merger comentada com a Neoenergia, se tem outras atividades, qual que seria mais a prioridade, eletro, para onde é que mais vocês estariam olhando com essa cabeça de M&A?
Muito bem, Sérgio, obrigado pela pergunta, prazer ouvi-lo, fazia tempo que você não participava das nossas reuniões.
Verdade.
Começando pelo CAPEX, né? Eu acho que o jornal ele faz um headline, mas ele faz um conteúdo um pouco diferente. O que eu havia colocado no headline para o jornal era de que eu continuo me surpreendendo com projetos cuja taxa de retorno é inferior ao custo de capital. Então, sendo muito, muito franco e objetivo para você, eu não tenho dúvida, eu reconheço que as taxas de retorno, o custo de capital desse setor, não a taxa de retorno, ele diminuiu fruto da melhora do cenário macroeconômico brasileiro de forma sólida. Então, é natural que essas taxas, os custos de capitais, eles diminuam. Eu vou ser muito franco para você, acho que essas taxas ainda continuam com 2 dígitos, talvez um pouco superior a 10, não mais 12, para empreendimentos de grande porte de geração, fruto especialmente da queda do custo de capital próprio a ser aportado num setor como esse. Mas eu ainda insisto, quando nós estamos falando de geração hidráulica, uma geração de longo prazo, um investimento de 5 anos, 4 ou 5 anos, como vocês, a gente sabe que é um investimento que você carrega esse no seu balanço por esse período, e ele ainda tem riscos, né? Tem risco de meio ambiente, tem risco de completion, né? Os riscos geológicos, enfim. Há um conjunto de riscos que tem que ser mitigados, de construção, por conta de um spread que tem que ser aplicado em cima do custo de capital próprio. É por isso que eu entendo que ainda eles estão próximos, eles abaixaram de 12%, mas estão próximos a 10%, possivelmente superiores a isso. E, obviamente, para isso também tem o que eu reporto no jornal, que é o que eu posso fazer, estimular o grupo, em particular o grupo de engenharia, a desenvolvimento de técnicas de otimização de projetos para que a gente possa ser competitivo. Mas os projetos têm que ter taxas de retorno que permitam compartilhar com o mercado criação de valor. Caso contrário, nós teremos efeitos semelhantes a alguns dos nossos competidores, se a gente percebe, o mercado os penaliza. Então, a companhia tem muita disciplina nisso. Acho que o custo de capital do setor é algo que vocês, de forma insistente, colocam nas suas avaliações, e a companhia só reconhece que, em projetos de longo prazo, onde ela não domina todas as variáveis, como meio ambiente, como questões geológicas, hidráulicas, etc., é prudente e necessário se aplicar spreads de risco que possam, naturalmente, com a sua capacidade de engenharia, a sua capacidade financeira, serem mitigados para criar valor ao longo do tempo. Senão, nós só teremos a tiro com o custo de capital. O valor criado é nenhum. Do outro lado, você tem razão. Quando a gente olha o CAPEX do grupo, é importante, gente. Eu tenho um CAPEX de distribuição que é contínuo. Isso daqui fruto, naturalmente, de todos os compromissos que são assumidos com a agência e que são incorporados sob a ótica de CAPEX no fluxo do chamado fator X. É o principal investimento da companhia. Em 1,8 bilhões, quase 1,1 bilhões, são relacionados à atividade de distribuição. Esses valores são sustentados no tempo, é uma concessão de longo prazo. A tendência deles é esse crescimento, eu diria assim, vegetativo na proporção, com duas alavancas de crescimento. A primeira é o número de consumidores, que é mais comportado. Nós temos crescido a razão de 2,5% a 3%, depende das concessionárias, e, obviamente, sustentar o crescimento de mercado, é volume de energia, e você tem investimentos também associados ao suporte de volume, basicamente subestações, recondutoramento, linhas de transmissão, etc. Então, eu não espero diminuição nisso. Agora, você consegue observar, do outro lado, o que está determinando esta queda? É o fato de que, diferentemente da distribuição, na área de geração, nós temos que ter os projetos para sinalizar os investimentos. E os projetos, nós estamos na conclusão de um grande projeto hidráulico, e toda a linha de investimentos futuros, o pipeline de empreendimentos em construção, são empreendimentos cuja maturação é mais rápida, basicamente eólica, biomassa, e onde nós, em menos de 2 anos, devemos concluí-los. Então, o que se espera aqui para frente é continuar, né, perseguindo projetos nesta área. É por isso que eu quero ter uma frequência com o mercado de capitais de compartilhar praticamente trimestralmente novos empreendimentos, seja na área de biomassa, seja na área de desenvolvimento de PCHs. Nós estaremos participando neste final do mês do leilão de eólica, temos 6 parques lá cadastrados. Então, evidentemente, para a gente aumentar o CAPEX e não desotimizar a estrutura de capital, nós precisamos ir atrás de projetos também de geração. De um lado, são esses projetos de renováveis, onde a companhia ambiciona ser líder de mercado em energia renovável, particularmente em eólica, biomassa, além das PCHs que ela já tem em operação. Do outro lado, obviamente, continuar se aperfeiçoando na área de engenharia para poder participar de grandes projetos de geração. As maiores oportunidades começam agora, especialmente com o Teles Pires, no final deste ano. No que diz respeito à atividade de M&A, essa atividade de M&A, se você conhece bem, primeiro, ela é muito importante para a companhia, e eu acho que a gente deixou isso claro, inclusive na nossa estrutura organizacional, quando nós criamos uma vice-presidência para avaliar e ficar atento a todas as oportunidades de mercado, especialmente na consolidação de distribuição. Bom, infelizmente, os jornais especulam, eu não tenho nenhuma notícia relacionada a uma ação objetiva que tenha sido tomada pela companhia no sentido de ir atrás. Se você citou o caso da Neoenergia, por exemplo, onde naturalmente nós temos aqui até relações caras a serem preservadas entre os dois acionistas, etc. Então, se eu puder dar para você um drive, o drive principal de valor na consolidação, ele é de escala, e aí qualquer ativo poderia fazer frente. Mas eu não tenho dúvida, e a nossa experiência é uma demonstração disso, que a geografia importa muito. Então, as concessões próximas da plataforma já constituída, que é a maior brasileira, então essas 8 distribuidoras respondem por 14% do mercado, na região sul-sudeste serão sempre as nossas prioridades, porque é aí onde a gente terá mais condição de criar valor, compartilhar boas práticas, eficiência, bom nível de qualidade e, obviamente, custos operacionais abaixo dos limites estabelecidos pela agência. Então, nós estamos atentos a essas oportunidades, aguardamos também, imaginamos que, ao longo dos próximos anos, fruto também de uma definição no que diz respeito aos prazos de concessão, existem várias concessionárias ao redor das nossas que terão vencimento de concessões nesse período. Então, nós imaginamos poder, seja pelo crescimento em geração, como falei, perseguindo a coisa de renováveis e hidráulica, seja pela atenção aos processos de M&A e até o final de algumas concessões, poder otimizar ou continuar mantendo otimizada a nossa estrutura de capital, Sérgio.
Ah, só uma colocação nesse seu último comentário que você fez desse vencimento das concessões próximo à área de vocês. Não sei se deve ser um pouquinho mais direto. Você está mencionando exatamente o caso da CESP, das usinas da CESP, então quer dizer que o governo não vai renovar automaticamente as concessões? É isso daí que você está tendo essa...
Não, eu estou me fazendo referência em particular às distribuidoras. Né?
Ah, tá.
Nós
okay.
temos várias distribuidoras, mais da metade das distribuidoras tem vencimento de concessão até 2015.
São
algumas muito pequenas. Eu acredito que um dos sinais importantes para o governo, à luz até do modelo que se pretende comece a eliminar ou a mitigar efeitos de qualidade insuficiente, porque a companhia não tem as melhores práticas ou não tem hoje competência para desenvolver ou implantar tecnologias maiores, fruto até da sua incapacidade financeira, ela é pequena. Então, evidentemente, nós estamos agora incorporando a base das nossas pequenas, que foram compradas nos últimos anos, o ERP 7.0 da SAP, vamos expandir o CCS da SAP, quer dizer, são investimentos que seria praticamente inviável serem feitos nas companhias com o tamanho que elas tinham originalmente. Compartilhar automação de subestações para que a gente possa ter um nível de qualidade de serviço mais efetivo, melhor. Né?
Okay.
Compartilhar sistemas de inteligência para avaliar perdas comerciais e diminuí-las. Esses são investimentos que um grupo de porte pode compartilhar com empresas menores. E talvez haja aqui uma oportunidade a ser verificada, de tal maneira que a gente diminua o número de concessões a partir do momento em que essa renovação puder ser feita, talvez pela incorporação, enfim, algum processo que possa ser feito de forma a racionalizar as áreas, permitir aí uma melhor geografia, especialmente proporcionar aos consumidores mais qualidade e mais eficiência.
Ok, está claro. E parabéns pelos resultados. Hein?
Muito obrigado, Sérgio.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Canhão, do Credit Suisse.
Oi, Wilson. Boa tarde. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. Minhas dúvidas são mais relacionadas ao resultado do trimestre em si. Eu queria saber se você ou alguém da sua equipe consegue quantificar qual foi o efeito no resultado do aditivo de contrato que a CPFL assinou relativo aos efeitos dos encargos em relação, pode ser no trimestre ou no ano, no resultado consolidado de distribuição da CPFL. E o segundo, se vocês poderiam detalhar os motivos que levaram a mudança no resultado de fundo de pensão, que era uma despesa pequena, passou a ser agora uma receita próxima de 22 milhões, aí, como vocês mostraram na apresentação. Obrigado.
Vinícius. Eu não consigo te dar um valor preciso, mas eu vou lhe enviar isso. Então, eu vou colocar até essa informação no próprio site. Nós temos, sim, como avaliar. O efeito médio está na casa de 2,8% do EBITDA, mas eu tenho como avaliar para cada uma das operações e o Barçalo, que está aqui comigo, vai junto com o Gustavo, disponibilizar aqui em adição à apresentação.
Ah, tá,
no que diz respeito ao fundo de pensão, eu também não sou um perito nisso, mas o Barçalo, que está aqui comigo, diretor de contabilidade, vai nos auxiliar no informe. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: ao final do ano, nós fazemos uma provisão para despesas com o fundo de pensão. E ao começo do ano, nós temos uma avaliação do atuário. Né? Em relação à diferença desses valores é que permite aqui a incorporação desses 23 milhões, possivelmente numa avaliação de diferenças em relação ao que nós estaríamos contribuindo e o que está sendo demandado. Mas eu vou passar a palavra a ele para que ele detalhe isso mais claramente a você, Vinícius. Espera isso.
Bom dia a todos. Boa tarde. Né? Bom, a questão do plano de pensão, ela é relativamente complicada para fazer as contas, mais simples para entender. Ao final do exercício, só uma correção, isso, a gente é calculado pelo atuário externo toda a projeção futura do plano de pensão, seus ativos e seus passivos. Tá? Então, na realidade, o que resulta em ter uma despesa ou uma receita é a projeção de custos para o ano seguinte. Tá? No caso específico, 2010, esse laudo demonstra uma projeção de uma receita. Tá? Essa é a razão de a gente estar tendo 23 milhões, e enquanto no ano passado a gente tinha um custo de aproximadamente 3 milhões no ano. Estamos falando de 23 milhões no trimestre. Vamos fechar o ano aí praticamente com 90 milhões de ganho. Isso é 2010. 2011 terá um novo laudo ao final do ano, que será o que a gente estaria adotando para 2011. São projeções de custos ou de ganho. Isso depende muito dos investimentos que a fundação tem, que é o plano de pensão, e a rentabilidade esperada e projetada desses ativos. Tá? Espero ter respondido.
Mas esse efeito, pelo menos 2010 durante o ano, ele é baseado na projeção. Ele é um efeito não caixa por enquanto, né?
Exato. Perfeito.
Tá ótimo. Obrigado.
Obrigado, Vinícius.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Cavaná, do Raymond James.
Sim, bom dia e obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. Na primeira está relacionada com uma pergunta já feita, mas basicamente é qual seria a sua visão hoje respeito à possibilidade de atingir os objetivos anunciados no plano de investimentos para um período de 5 anos em termos de duplicar market share em distribuição e também incrementar muito a capacidade de geração nesse momento, contando já com Belo Monte. E a segunda pergunta, fazendo um paralelo com o que está acontecendo nos retornos da geração, ainda cedo, mas como se imagina a tendência para os retornos, o WACC, da distribuição no próximo ciclo de revisão tarifária? Obrigado.
Muito bem, Ricardo. Bom, no que diz respeito às possibilidades de atender o planejamento estratégico da companhia, eu diria que as possibilidades são grandes. Eu entendo que nós temos uma meta de chegar em 2014 a algo próximo a 5 mil megawatts de capacidade instalada. Nós já temos aqui no pipeline, só com os investimentos anunciados e conclusão do projeto, próximo de 3. Diria que se a gente for efetivo, em particular nos próximos leilões hidráulicos, essa a possibilidade para 2014 continua de pé. O dado mais relevante, eu só queria destacar, que o plano foi feito com uma perspectiva de criação de valor, ou seja, ele tem implícito, tá certo? Diferenças entre custo de capital próprio e custo de capital de terceiro, para compor um determinado WACC, e, obviamente, uma rentabilidade, uma taxa interna de retorno dos projetos superior ao WACC, de tal maneira, de fato, criar valor na empresa. Então, às vezes, não é atingir o valor físico, não é o mais importante. O importante é criar valor. Se a gente consegue ser mais efetivo, ter taxas de retorno maiores, nós conseguimos criar o mesmo valor com menos volume. Mas, em princípio, isso é um baseline que permite manter uma perspectiva de criação de valor tal qual nós sempre fizemos. Então, eu queria dizer, na área de geração, depende mais da gente. Eu acho que a gente está bem posicionado na coisa de renováveis E temos um desafio aqui na área de hidráulica, mas algo que o track record da companhia é favorável a gente poder se ajustar a isso. No que diz respeito à distribuição, eu diria assim, é mais difícil. Eu não posso garantir que eu vou duplicar o tamanho da companhia. Eu posso dizer que se a gente duplicar o tamanho da companhia, há muito valor a ser criado. Por isso que, até numa das perguntas anteriores, eu falo da importância, seja da escala, seja da geografia, para que o valor seja criado. A companhia não está atrás de market share, está atrás de oportunidades que, obviamente, vão invocar market share de criar valor. Eu acho que, se a gente acompanhar as perspectivas de alguns players em particular, estrangeiros, etc., eu diria, e mais o tema que falei há pouco da questão de algumas concessões menores e até cooperativas em termos de final de concessão, eu continuo sendo otimista. Agora, essa não é uma coisa que depende, diferente da geração, exclusivamente da gente. Mas eu entendo que existirão e existem oportunidades de consolidação, isso é bom para o país, porque vai permitir que grandes grupos possam tomar recursos de CAPEX para sustentar o crescimento em taxas melhores, compartilhar boas práticas para permitir qualidades melhores, obviamente sustentar esse processo de criação de valor e compartilhar com os consumidores na forma de tarifas mais baixas. Mas a lógica da consolidação é uma lógica que vai... E tal como nos países que já evoluíram, ela é presente para que a gente possa aí tornar o país um só, inclusive sob o ponto de vista de energia. Acho que o primeiro passo é o da universalização, o segundo passo é o do compartilhamento das boas práticas para que a gente tenha, de um lado, bons padrões de qualidade, de atendimento, qualidade de serviço, confiabilidade do sistema, e do outro lado, uma variação de tarifas menor à que se verifica hoje. Então, é esse desafio que a consolidação vai ter que endereçar nos próximos anos. Eu acho que a companhia, pelo que já constituiu em cada um desses temas, ela é um forte candidato a ser um agente da consolidação. Então, eu ainda mantenho otimismo em relação também ao tema da distribuição, no prazo, naturalmente, 2014. Né? Bom, com relação ao WACC, eu acho que tem duas coisas. A primeira... O WACC deve ter, e aí eu estou falando, uma ligeira diminuição. E basicamente, porque o custo de capital e o custo de terceiros diminuiu levemente. Eu falei, eu estava conversando hoje com o próprio Gustavo, esse é um dos temas que eu gostaria de endereçar no CPFL Day. Eu acho só que é diferente da... deve ser um pouco diferente de algumas das expectativas que têm sido colocadas pelos próprios bancos. Por que eu estou colocando isso? Porque o ano passado, a distribuidora faz um investimentos de CAPEX diários. É diferente, às vezes, de uma transmissora que faz um investimento uma única vez para constituir uma plataforma e aquele investimento fica estável ao longo do tempo. No caso da distribuição, ela tem investimentos continuados. Então, ela se submete a taxas de financiamento diferentes. Só tentando tornar um pouco mais claro isso para vocês. Se vocês observarem, e eu acho que é uma proxy importante, o BNDES, quando ele olha, por exemplo, serviços de transmissão e de distribuição, o que ele faz? Ele dá um prazo menor para a distribuidora do que dá a transmissora. Ele dá um spread de custo do financiamento maior para a distribuidora em relação à transmissora. E no caso específico também dessa comparação, ele financia menos a distribuidora, em termos proporcionais ao investimento, do que financia a transmissora. Esses são elementos feitos por um banco de desenvolvimento, que é o maior financiador da infraestrutura brasileira e é também um dos maiores financiadores da distribuidora. Eu coloquei isso, e em particular este último ponto, que financia o FINEM de CAPEX da distribuidora, financia no máximo 60%, até para falar o seguinte, como é que você faz com o resto do CAPEX, se você for viabilizar com recurso terceiro? Você vai ter que emitir uma debêntures. Eu compartilhei hoje uma operação muito boa, de 98,5% CDI, no cupom. Na operação all-in, ela fica na casa de 106% do CDI. No trimestre passado, nós também demonstramos isso com debêntures indivisíveis a 107,5% do CDI, que são valores extraordinariamente positivos para distribuidor e para o setor, mas são maiores que o CDI. E o ano passado, por exemplo, nós chegamos a tomar 111% do CDI, tomar notas a 118% do CDI. Então, há que se compor o capital de terceiro, que não é só BNDES, até porque o BNDES não financia tudo. E ele tem que compor com debêntures, tem que compor com capital próprio. Então, estes montantes têm que ser, de alguma forma, reconhecidos no momento em que a agência for estabelecer um novo OC. Ela já tem feito isso, mas eu diria que houveram externalidades, a própria crise levou os custos das distribuidoras, em particular no que diz respeito à questão de captação, tal como fez com os demais, mas as distribuidoras também. Então, a minha expectativa é, sendo muito, sem antecipar número, porque eu não tenho condição de te colocar um número, mas de que sejam leves, porque sim, há uma melhora do quadro macroeconômico, e ela é indubitável, não há dúvida com relação a isso. O custo de terceiros está caindo e o custo de capital próprio também. Mas, do outro lado, não se pode esquecer que trata-se de viabilizar uma estrutura de capital para um ciclo tarifário. E aí ele depende não só dos benchmarks de BNDES, como eu falei, mas da complementação de recursos que você toma no mercado de capitais. Até porque não existe financiamento integral pelo próprio BNDES para as distribuidoras. Então, a minha visão é de que ele caia levemente, e as razões para a queda são essas conhecidas, e as razões para ele não cair fortemente é de que existiu, neste ciclo tarifário, essas acidentalidades. Elas, de alguma forma, têm que ser reconhecidas nesse processo. É isso, Ricardo.
Ótimo. Bom, muito obrigado.
Obrigado a você, Ricardo.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Tatiana Reis, do Citigroup.
Opa, bom dia a todos. Obrigada pelo call. A minha pergunta é sobre o segmento de geração e comercialização. Né, a gente vê aí essa queda de volume de venda. A gente está aqui se perguntando se isso tem alguma coisa a ver com uma estratégia de sazonalização mais voltada para o segundo semestre, onde os preços de spot devem estar mais altos. Obrigada.
Não, Tatiana, não é isso, não. Na verdade, no caso específico da comercialização, se você tem um efeito, vamos chamar assim, não recorrente na comparação desses trimestres, que corresponde ao ano passado, você, em função da crise, você teve um chamado leilão de ajuste, onde nós fomos um dos players principais para suprir esse volume. Evidentemente, naquele momento, aproveitamos aqui renegociações de grandes contratos com consumidores livres, que por razões claras tiveram redução da sua produção e, portanto, puderam negociar o volume que nós entregaríamos a eles de uma forma positiva para eles, que ficariam, teoricamente, com um volume que não iriam utilizar, e positiva para nós, porque nós conseguimos colocar aquele volume no leilão chamado de ajuste, onde nós somos o terceiro maior participante. Então, a estratégia do ano passado teve essa característica porque o leilão ocorreu no período desse segundo trimestre, tá certo? O leilão de ajuste esse ano deve ser um pouquinho mais para frente, e aí nós podemos voltar a ter uma estratégia desse tipo. Então, a justificativa principal é esta. Eu queria só colocar para você que só em termos de futuro, por que que a companhia tem se dedicado tão fortemente à questão, por exemplo, da biomassa. Porque, além da companhia poder fazer uma parceria que interessa muito ao produtor, ao usineiro, né, ela pode potencializar o empreendimento porque ela consegue dar um PPA, ela é o maior operador de biomassa, de energia de biomassa brasileiro, algo como 30% da produção é comprado pela companhia. Então, ela tem um nível de especialização bastante razoável de operar neste mercado, em particular com esses consumidores, os consumidores de porte médio, os chamados A4, entre 500 e 3 megawatts, onde, evidentemente, além do portfólio que ela tem nas distribuidoras, a gente conhece isso no Brasil inteiro, essa é a razão. Agora, o que, que é importante nisso? Ao dar um PPA, você trava a usina e viabiliza a usina, financia adequadamente a usina, né? Trata-se de um PPA de uma companhia tradicional do setor, a mais eficiente, não? Ganhou esse prêmio da própria Exame, que nós estamos falando, e coloca a ela o desafio de rentabilizar esse portfólio. Então, os volumes tendem a crescer, porque até hoje, né, a CPFL Brasil e as suas coligadas jamais operaram lastro de geração de energia do próprio grupo. Todas as usinas, como vocês sabem, têm PPAs com as distribuidoras, isso relacionado ao modelo antigo. A partir de agora, com esses empreendimentos, especialmente de biomassa, a chamada descontratação das PCHs, etc., tudo isso vai ser lastro, portfólio, para ser comercializado pela CPFL Brasil. Então, ela pode, aí sim, aumentar os seus volumes no futuro. Essa que é a estratégia.
Perfeito. Obrigada.
De nada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Junqueira, do BTG Pactual.
Boa tarde, Wilson. Pergunta simples, na verdade. Numa comparação trimestral, a gente pode enxergar uma queda importante do EBITDA e da receita da Piratininga, apesar do aumento do volume. Na sua opinião, o que levou a essa queda? Obrigado.
Junqueira, é bem pontual. E eu não vou conseguir te responder ela aqui de bate-pronto. Né? Só lembrando o seguinte, as distribuidoras, o principal negócio das distribuidoras que compõe a sua receita é exatamente a plataforma que está dos ativos que fazem frente à companhia. Quanto menor a companhia, o caso da Piratininga é típico, ela é uma companhia que opera em algo como 9 mil quilômetros quadrados, a própria contribuição que você tem em termos de performance mais eficiente, ela é menor. Eu não saberia te dizer, confesso a você que não tive aí uma curiosidade de entrar dentro dessa avaliação, mas é o que eu farei e também compartilharei com todos. Não há nada que seja atípico na Piratininga, até porque ela teve a sua revisão no final do ano passado, então ela está performando conforme as previsões originais. Tem pouco upside na companhia.
Beleza, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Mariana Coelho, do Itaú Securities.
Bom dia a todos. Na verdade, é o Marco Severini, aqui do Itaú. Wilson, eu tenho, na verdade, uma pergunta muito mais relacionada à financiabilidade de projetos. Falando em infraestrutura de uma forma geral, a gente vê investimentos, uma necessidade de investimentos anuais da ordem de 200 bilhões de reais, infraestrutura relacionada à eletricidade em torno de 30 bilhões de reais ano. A minha dúvida é em relação à BNDES. Nos últimos projetos, a gente observou uma alteração bastante significativa nas condições de financiamento, principalmente Belo Monte, um aumento do prazo de amortização de 20 para 30 anos, 20 já considerando o aumento que foi estabelecido para Giral e Santo Antônio, a linha especial do PSI financiando a parte de máquinas e equipamentos com um custo nominal aí de 5,5% ao ano fixo por 30 anos. E, por outro lado, a gente vê também, dada essa necessidade gigantesca de investimento nos próximos anos em infraestrutura de uma forma geral, o balanço do BNDES é bastante apertado. Então, a minha pergunta é, primeiro, você vê alguma outra fonte de financiamento fora BNDES, como o setor poderia estar buscando isso? E, segundo, você acredita que, em função dessa alteração, essa busca dessa nova fonte de financiamento, alguma necessidade de elevação dos preços teto para geração, principalmente, de modo a comportar uma eventual redução nos prazos de amortização, um eventual aumento do custo dessa nova fonte de financiamento, simplesmente para garantir a mesma taxa interna de retorno que a gente pôde observar nos últimos leilões, que nos nossos cálculos ficaram na faixa aí de 10%, 9%, dependendo aí do deságio dos leilões. Né? Essa é uma questão. E a terceira também relacionada ainda à BNDES é, dada essa necessidade de capitalização do BNDES, você acredita na possibilidade de venda de ativos? Quer dizer, e aí a gente já passa desde Brasiliana até a carteira do próprio BNDES Par. São essas perguntas. Obrigado, Wilson.
Muito bem, Severino. Bom, no que diz respeito à outra fonte, eu acho que os próprios candidatos, acho que a própria ministra Dilma, que se deteve nos últimos anos aqui de viabilizar a infraestrutura, tem clareza disso. Eu acho que nós temos aqui uma fonte extraordinária, que é o BNDES, em todos os sentidos, tem sido o parceiro da infraestrutura, dos financiamentos ao tempo, com prazo adequado. Acho que o BNDES evoluiu muito, seja na questão do prazo, seja na questão do spread. Eu acho que isso é uma contribuição importante. Agora, na medida em que você começa a ter a economia crescendo de forma vigorosa, você vai ter que ir atrás de outras fontes, e isso tem sido colocado, em particular pela própria ministra Dilma. Eu acredito que, sim, a gente vai ter que ir atrás de fontes no mercado privado nacional, e sim, a gente vai ter que também começar agora, de novo, ir ao exterior, com emissões em reais, etc., por conta da própria qualidade dos investimentos que você vai poder oferecer para o mundo. E eu acho que o mundo já financiava em taxas, especialmente em prazos maiores do que a gente estava aqui acostumado. Eu acho que no mercado interno, o próprio governo e o ministro Guido Mantega têm colocado da necessidade de se criar algum tipo de instrumento que ou diminua o imposto de renda para quem está investindo, etc., que permita você ampliar prazos e diminuir custos, né? E eu acho que aí há uma... O governo pode, de alguma maneira, estimular, seja pela eliminação de alguns impostos, tal como fez no carro, com linha branca, etc. Quer dizer, precisa de investimento em infraestrutura, não tem capacidade financeira, eu acho que tem instrumento para desonerar o investimento e permitir que a financiabilidade maior pelos organismos privados. Eu acho que... Então, vejo, sim, a necessidade de perseguir outras fontes. Acho que no mercado internacional a própria melhora comparativa do Brasil em relação a todas as economias vai, e essas oportunidades que vão poder ser colocadas, são oportunidades de longo prazo, bem lastreadas, vai permitir também fazer emissões em longo prazo, em reais. E aí a interrogação vai ficar, e eu acho que você endereçou bem, para o tema do custo. Evidentemente, existe um custo a ser pago. Na medida que a gente vai estar fazendo vários investimentos, quando eu digo o setor como um todo, esses valores vão ser percebidos. E se eles forem maiores, tendem a ser um pouco maiores do que o BNDES, eu acho que isso seguramente será incorporado aqui às perspectivas de custo dessas obras. E isso é um valor importante, você sabe, em particular na obra de geração, você tem costumado utilizar estruturas de capital com 30% de capital próprio, 70% do capital terceiro. Óbvio que uma elevação no custo do capital terceiro, a não ser que haja uma perspectiva de diminuir a perspectiva de retorno, ela seguramente implica em elevação do preço teto. Não acho significativo, quero dizer isso. Por quê? Porque nós já estamos com valores bastante baixos. E tal como eu respondi a primeira pergunta, eu acho que a gente tem que ter... O que mais importa para a sociedade... para o setor, é que essas obras sejam feitas e entregues, sejam bem feitas e entregues no prazo. Então, a gente não pode ignorar o chamado risco de fazer isso. E se existe risco, há um spread a ser incorporado ao custo de capital. Se o custo de capital não altera, e o risco não se altera, não tem, se o custo de capital terceiro está aumentando, você vai ter que, naturalmente, ter uma rentabilidade um pouco maior no custo de capital e, sem dúvida nenhuma, o impacto seria na elevação de preço. Bom, com relação à tua última pergunta, no que diz respeito à capitalização do BNDES, eu confesso, eu concordo com você no teu diagnóstico, agora não tenho capacidade de opinar se ele faria isso, se ele faria vendas. Eu acho que o BNDES tem sido bastante disciplinado em relação à origem do seu capital e a gestão dos seus ativos. Em alguns deles, seguramente, ele já poderia apurar uma boa lucratividade. Sem dúvida, ele tem esta possibilidade. Mas acho que aí é uma decisão que se eleva o próprio nível técnico e vai para o nível político. Eu acho que eu não sou capaz de endereçar. Acho que ele tem possibilidade, sim, mas a decisão não é exclusivamente técnica, na minha opinião.
Ok, respondido isso. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Manfredini, do JP Morgan.
Boa tarde, Wilson. Minha pergunta é bem simples. Você comentou bastante aí de biomassa, das fontes incentivadas no geral. Queria ver com o custo de capital, principalmente capex, caindo aí para os próximos anos, se a gente for pensar dessa forma. Quando você vê essas fontes incentivadas migrando de leilões especiais para, de repente, uma menos 3, você vê isso no curto prazo? Como é que você está enxergando isso? Quando elas vão ser competitivas contra as fontes? Obrigado.
Eu vou pedir aqui para o meu colega Roberto Castro uma pergunta um pouco mais específica, acho que ele vai poder te esclarecer melhor.
Tá, ok.
Obrigado, Wilson. Obrigado, Pedro. Na nossa expectativa, realmente, há uma tendência de médio prazo que essas fontes venham a se competir. Se você observar, por exemplo, o leilão de fonte alternativa desse ano, você já tem a biomassa competindo diretamente com a eólica. Então, há uma perspectiva de que isso realmente seja alcançado no médio prazo. Então, a gente acha que isso não é uma tendência de curto prazo, mas no médio prazo, sim.
Tá, okay. Você vê espaço também, de repente, para disputar em relação à eficiência também contra as fontes, não digo nem entre biomassa e eólica, mas com as outras fontes, fonte hídrica mesmo, você vê espaço para isso no futuro? Como é que você vê isso?
Há uma tendência de que isso acabe ocorrendo necessariamente, mas isso aí é mais longo prazo. Então, no curto prazo, a gente espera que essas fontes competitivas, elas acabem competindo entre si, como já é esperado para esse leilão. Mas, obviamente, para você atingir a paridade ali para hidráulica, né, principalmente nesses preços que se observa, isso deve ser alguma coisa de mais longo prazo. Não deve ocorrer no médio prazo que a gente estima, aí alguma coisa em torno de 3 a 4 anos.
Tá. O que falta, deixa só a minha última pergunta, o que falta é mais a questão de tecnologia CAPEX, bom, tecnologia influenciando CAPEX para você reduzir CAPEX, você tendo os EPCistas no Brasil, como é o caso da eólica, você vê agora a presença dos EPCistas, dos construtores, dos aerogeradores agora no Brasil, é isso que tem impedido ainda essa competitividade? Então você vê migrando queda no CAPEX mesmo, é isso?
O que a gente verificou, até pelo primeiro leilão, houve uma quebra de paradigma. Eu acho que tem dois elementos aqui importantes. O primeiro é porque o governo, de forma muito sábia, conseguiu se aproveitar aqui de uma perspectiva de instalação de um conjunto de fábricas aqui no Brasil, fábricas de aerogeradores, né? E fruto do volume que ele contratou, ele estabeleceu uma disputa muito forte. Alguns deles acabaram, então, os próprios fornecedores sendo parceiros, no nosso caso foi semelhante. Eu acredito que, obviamente, o camarada, há uma perspectiva de longo prazo de instalação de aerogeradores, a tendência é de que esses valores, não digo que caiam, mas eles venham a se estabilizar num preço mais baixo, fruto da escala que eles podem ter, e da perspectiva de longo prazo especialmente. É importante sacar, nós temos conversado muito com os fornecedores, o Brasil ainda tem algumas desvantagens comparativas na matéria-prima, no custo da mão de obra, que é especializado. Isso ainda não permite que a gente tenha aqui o melhor preço do aerogerador. Talvez uma coisa importante a se verificar nesse próximo leilão, você sabe que na última vez, a maior parte dos aerogeradores vendidos foram os aerogeradores produzidos no Brasil, por conta da característica do financiamento, que ele era maior para as plataformas que queriam consumir aerogeradores fabricados ou montados no Brasil, em detrimento daqueles que seriam importados. Mas se a gente observar nos últimos 6 meses, uma queda também importante do euro em relação ao real, e os principais fabricantes de aerogeradores são europeus. Então, a questão da crise na Europa e talvez o menor valor possa implicar numa diferença, de alguma maneira, nesse leilão. Mas é algo para ser acompanhado. Queria aproveitar e colocar para vocês o seguinte. A neutralidade da parcela A, agora o Vassalo achou aqui, o efeito no nosso grupo foi de R$19 milhões no trimestre, o que dá 3,4% do EBITDA verificado na companhia. Isso consta da nota 3, não é isso, do próprio balanço? Da nota 3 do balanço. Então, aquela pergunta que um de vocês tinha me feito, o Vinícius tinha feito, ela já está endereçada. Com 19 milhões, olha na nota 3, você tem um disclosure disso.
Tá bom, obrigado pela minha resposta.
Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior para as considerações finais.
Bem, mais uma vez agradecer a atenção de vocês a esta conferência, dizer da nossa satisfação por compartilhar resultados crescentes, com criação de valor. De novo, acho que os números colocados aqui em termos de perspectivas de mercado, em termos de consumo de energia, são números que são bastante desafiadores no futuro, seja para estimular o investimento no crescimento da plataforma de geração, transmissão e distribuição, seja naturalmente pelas oportunidades que dele decorrerão. Eu acho que a CPFL cabe, à luz da sua estratégia, a atenção, e é isso que a gente assume como compromisso, a disciplina financeira, a inteligência para poder aproveitá-las da melhor forma possível. É isso que eu espero nos próximos trimestres, junto com a minha equipe, estar compartilhando com vocês. Agradecer novamente a presença, a participação de cada um de vocês nesta conferência. Obrigado e uma boa tarde a todos.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.